E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora pra cima continuar aqui firmes e fortes no nosso processo administrativo federal, bem cobrado, tópico bacana, letra de lei, algumas jurisprudências, muita coisa aí que vai fazer diferença na prova, hein? Então, bunda na cadeira e vamos pra cima. Vem comigo, vamos pro próximo subtópico aqui da 9784. Ó, vamos falar agora um pouquinho acerca dos direitos dos administrados. É uma parte bem fácil também. Uma partezinha bem tranquila. Vamos fazer aqui alguns esqueminhas para deixar o teu resumo bonito, deixar o resuminho bem completo para ajudar na memorização. Alguns são bem óbvios. Vamos esquematizar só para ficar completo, mas você vê que tem coisa que é óbvia. Olha só, primeiro direito que o administrado tem aqui no âmbito do processo administrativo. O administrado tem o direito a ser tratado com respeito. Ele tem o direito a ser tratado com respeito pelas autoridades e pelos servidores. É uma coisa óbvia, né? Vamos combinar que é uma coisa óbvia. Tá, mas olha que legal essa parte aqui. As autoridades e os servidores, eles devem facilitar. Essa aqui é legal, ó. Eles devem facilitar o exercício de direitos. Devem facilitar o exercício de direitos e também o cumprimento de obrigações. Tá tendo nome, né? Servidor público. Servidor público faz o quê? Serve o público. Então, quando tem um administrado que ele quer exercer um direito, até cumprir uma obrigação. Às vezes ele não sabe direito. O dever da autoridade, do servidor público, do agente público, é facilitar. Às vezes o cara fala, ah, eu queria fazer isso aqui, eu tenho, mas eu não sei direito como. Ele tem que facilitar, ele tem que ajudar o cara. Ah, olha, eu quero pagar essa multa, eu quero regularizar a situação, mas eu não sei como. Ah, te vira. Não, te vira. Ele tem que orientar. Então ele tem o dever de facilitar. Copiou, colou, bem de boa, zero segredos aqui. Seguindo. Seguindo. Um outro direito. Os administrados, naqueles processos em que eles possuam a condição de interessados, vamos ver logo mais quem são esses interessados. Nos processos em que o administrado possua a condição de interessado, ele tem, ó, os seguintes direitos. Veja bem, isso aqui a gente até falou alguma coisa já. Tem direito a ter ciência da tramitação. Saber que está rolando ali um processo contra ele. A ter ciência da tramitação. Vista dos autos, lembra daquela papirada, aquela fuçada no processo? Tem direito a ter vista dos autos. O direito também de obter cópias e de saber o que foi decidido. Ah, isso aí a gente falou algo já, né, Thales? Claro, a gente falou algo já. De ter também conhecimento das decisões. Belezinha?
Belezinha. Pode bater o print, vai lá. Pode bater o print dessa tela, que essa parte aqui é bem de boa. Aqui não tem muito segredo, não. Próxima parte que fala aqui dos direitos dos administrados. Esse aqui é legal. Esse aqui dá para fazer uma pegadinha, mas vamos combinar que esse próximo pegadinha é, inclusive, bem óbvia. Também é um direito dos administrados aqui no processo judicial formular alegações formular alegações e apresentar documentos. Eu vi uma questão bem bizonha sobre isso, cara. Mas se a pessoa não estava atento, caía na pegadinha. Apresentar, então, alegações e formular alegações e apresentar documentos. Olha só. Antes da decisão.
Então, pô, tá rolando um processo administrativo. Aí a autoridade vem, caneta. Ó, tá, você tá errado, tá, toque tua punição. Agora, o que você tem a falar sobre isso? Não, cara, é antes dele dar punição. Então, quando ele vai aplicar uma penalidade, por exemplo, processo administrativo também, ele vai aplicar uma penalidade, ele vai meter a caneta antes de ouvir o cara? Sim. Não, é depois, ele vai ouvir a pessoa primeiro. Tipo assim, pra que serve a tua defesa? Para ele ouvir a tua versão antes dele decidir. Então é óbvio que isso aqui tem que ser apresentado antes da decisão. Eu já vi uma pegadinha falando assim, jogando de forma bem sutil depois. Não, tá errado. É antes. Para que essas alegações, para que esses documentos que eu estou apresentando sirvam para embasar a minha defesa, para embasar aquilo que eu estou querendo, sacou? Beleza. Esse aqui acho que é o ponto mais cobrado, ó, que eu vou jogar agora. Dessa parte aqui, esse aqui é o ponto mais cobrado. No processo administrativo, e não só no PAD, tá? No processo administrativo, de uma forma ampla aqui. A assistência por advogado. Ela é proibida ou ela é obrigatória? Nenhum dos dois, cuidado. No processo administrativo, a assistência por advogado é facultativa. Ele leva se quiser, não é obrigado. Óbvio que ele não pode ser impedido. Ele leva se ele quiser. Então, a assistência por advogado, ela é facultativa. Ou seja, ele leva advogado apenas se quiser. Aqui tem uma súmula vinculante mega power cobrada das galáxias em prova. E muito fácil também. É a famosa súmula vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal. Ela diz o seguinte, ó, colocar aqui. Que a ausência de defesa técnica. O que é defesa técnica, professor? Defesa técnica é a defesa feita por advogado, ok? Que a ausência de defesa técnica, no caso no PAD, tá? Aqui, essa súmula, ela fala no PAD. Que a ausência de defesa técnica no PAD, isso aqui, ó, não ofende a Constituição Federal. É bem simples. Chegou no PAD. O cara não levou advogado, o problema é dele. Porque às vezes acontece assim, né? O servidor está lá atuando, fez uma cagada, entraram com o PAD. Foi então, foi feita a interposição do PAD. Aí o cara chega lá no PAD e fala, eu vou me defender, nem vou levar advogado, eu manjo desses paranauês, eu estudei administrativo para o concurso e tal, eu tenho aqui as noções, eu nem vou levar advogado não. E vai lá ele mesmo no PAD. Aí chegou no PAD, vral, levou a vral lá no PAD e falou, opa, para. Isso aqui tá errado. Esse PAD é nulo, pois eu não tinha advogado me defendendo. Não, fiote, você não tinha advogado porque você não quis? Você que quis dar uma de bonzão e foi lá sem advogado. Se levou um entrocha, problema é teu. Você que não levou advogado. Ou seja, a assistência por advogado, ela não é proibida e como regra, não é obrigatória. Ela só seria obrigatória nos casos que a lei exigir. Se ele não levou advogado, tem um ditado muito antigo que fala o seguinte, ema, cada um com seus problemas. Se ele não levou advogado, o problema é dele. Ele podia, não levou, levou chulap, azar. Isso não ofende a CF, não tem cerceamento de defesa, não há nulidade do processo. Pode bater o print, que eu vou trocar aí de tela. Pronto? Pronto. Mais um ponto agora. Lá na frente da Lei 9.7.4, ela trata da prioridade na tramitação. Então, a Lei 9.7.4,
tem alguns casos que ela coloca uma prioridade na tramitação. Como assim, professor? Tramitação prioritária, dependendo quem é o interessado no processo, ela vai tramitar de forma mais rápida, vai passar na frente de outros processos, por assim dizer. Eu vou puxar aqui o negócio lá da frente da lei, ok? Vou puxar o negócio lá da frente, que está lá no artigo 69, mas vamos esquematizar aqui. Então, esse ponto, quando você estiver lendo o texto da lei 974, você vai encontrar lá na frentona. Só que eu estou reunindo aqui porque é o momento oportuno, fechou? Prioridade na tramitação. Vou até colocar aqui o dispositivo, ó, caso você queira olhar depois, porque está lá no finalzinho da 974. Está no artigo 69A. Primeiro, pessoas que tenham a idade igual ou superior a 60 anos. Então, quando interessado, já tem ali um pouquinho mais de idade, assim, tem tramitação superior, igual, uma tramitação prioritária. Idade igual ou superior a 60 anos. Quando for portador de deficiência, que pode ser uma deficiência física e ou mental, deficiência física ou mental, ou quando for portador, o interessado for portador de uma doença grave. De uma doença grave. Ah, quando ele entrou com o processo, ele já tinha que precisar ter a doença grave? Não. Essa doença grave aqui é mesmo que foi adquirida, mesmo que adquirida, após o início do processo. Após o início do processo. Aí a lei vai definir o que é doença grave para esses fins. Mas aqui é bobeirinha, tá? Copiou, colou. Copiou, colou também em prova. Não é uma parte, sim, que tem muitos milindres, assim, nossa, que coisa diferentona. Não, isso aqui, vixe, cara, é bobeira. Pode bater o print, vamos lá. A banca vai trocar a idade. Ela poderia falar que não tem prioridade, pois violaria a impessoalidade. Bobeira, que é bobeira também. É decoreba, curta e grossa, você não tem muitos milindres. Bateu o print? Vamos agora ver os deveres. É, você acha que é só direito? Você acha que é só o bom bombom? Não, tem também os deveres dos administrados aqui dentro do processo. Nós vimos os direitos, agora vamos ver o outro lado dessa moeda, que são os deveres, beleza? Se não bateu o print, você tem 2 segundos que eu vou trocar de tela. 1, 2. Tá. Olha só. Deveres dos administrados aqui no nosso processo administrativo em âmbito federal. Bobeirinha também, bobeirinha. Mas o primeiro, os administrados aqui no processo administrativo têm o dever de expor os fatos, conforme a verdade. Então, não é para ficar dando uma de Pinóquio aqui no processo administrativo, para vir fazer bagaceira. Tem que expor os fatos conforme a verdade. Tem que agir também, atuar no processo administrativo com lealdade. Não é para ficar, então, de mutreta. Com urbanidade, que é tratar as pessoas com educação. Não é para chegar igual um cavalo escoiciano, tem que tratar as pessoas com educação e também com boa fé. Não é para ficar de sacanagem, né? Então, tipo assim, ó. Chega bonito e chega educado, beleza? Chega na boa fé e chega educado. Não é para chegar aqui também na malandragem, na mutreta e chegar igual um bicho, não. Então, ele tem que chegar de coração limpo e com educação. Seguindo. Não agir de modo temerário. Olha, esse não agir de modo temerário é bem copiou-colou, mas ele tem um pouco a relação com isso, é de lealdade, boa fé. Modo temerário não é assim, ai, que eu tô temendo. Não, não, não é isso de temer. Modo temerário é quando ele tá meio na malandragem, sabe? Tipo assim, ele se faz de tonto, sabe? De uma João sem braço, coloca uma casquinha de banana ali para ver se cola. Ô, fi, aqui a gente tem que atuar igual menino grande, menina grande, né? Para ficar de modo temerário, então. É quando ele fica dando uma de Zé, dando uma de bobo, sabe? Só pra. Não, não, para com essa putaria aí. Seguindo. Também é um dever do administrado prestar as informações que foram solicitadas, prestar as informações solicitadas, e por último, também copiou, colou bem de boa. Também é um dever dos administrados colaborar com o esclarecimento dos fatos. Bobeirinha, né? Bem de boa. Pode bater o print aí. Pode bater o print da tela. Bem de boa essa parte. Isso aqui, ó, ó. Mole. Um mel. Beleza? Então, deveres que o administrado tem que ter. Essa parte aqui, que é bem copiou, colou, é aquela história. A pessoa deu aquela estudada meio sem vergonha, não leu direito. Aí chega na prova, a banca copia e cola, a pessoa fica lá. Mas será? Pô, aí fica com dúvida de matar uma coisa obviamente fácil. Não pode. Então, bom dia na cadeira, fi. Já bateu o print? Pronto. Próximo detalhe. Chega aqui com o tio. Esse aqui a gente já falou também, mas agora é o momento oportuno de colocar ele. Vamos falar um pouquinho aqui acerca do início do processo. Como que é iniciado o processo administrativo? Como que é feita, então, a instauração? Que é o pontapé inicial, a instauração. Bom, a instauração do processo administrativo, ela pode ser feita mediante requerimento do interessado. E aqui vem aquele ponto mega power relevante que diferencia o processo administrativo de um processo judicial. Ele pode ser também instaurado de ofício. O que é de ofício, Thales? De ofício. É quando a própria administração toma a iniciativa. Ninguém pediu. Ela mesmo começa o processo. Tranquilo? Falamos 7 vezes já disso, né? Que não tem segredo. O início do processo, como regra, é feita essa instauração por escrito, no papel. Então, quando o cara vai pedir algo para a administração pública, o que ele faz? Ele faz o pedido dele, coloca no papel e leva. A regra é por escrito. Ah, mas se está falando que a regra é por escrito, adivinha? Pode ser feita a solicitação oral. Então a regra é que essa instauração é por ofício, salvo quando for admitida a solicitação oral. Tem casos que pode ir no gogó. É. Ele pode entrar com o processo, fazer o pedido no gogó. Pronto? Pronto. Pode bater o print dessa parte aí. Vai lá. Dedinho. Dedinho no print. Vai. Então, o ponto mais importante, a gente chegou aqui, que é o início do processo, é feito também de ofício. Tá. Agora, vamos pegar um outro ponto, um pouco menos cobrado, mas vale a pena esquematizar. Que trata acerca do requerimento, como a pessoa faz esse requerimento, o que precisa ter nesse requerimento. Vem comigo. Vem comigo. Pode trocar de tela? Pode, querido professor. Então tá. Olha só. O requerimento, o que é o requerimento mesmo, Thales? É como a pessoa vai pedir, então, o início. Quando não é a administração, é a própria pessoa. No requerimento que o interessado, então, está fazendo, esse requerimento. ele deve conter. Então, quando a pessoa vai fazer um requerimento para a administração pública, ela tem que ter isso aqui. Primeiro, o endereço. Como assim endereço? Ué, ele tem que ter ali o órgão ou entidade a que se dirige. Você está fazendo uma carta, não está? Então, você tem que pôr o endereço da carta, né? Para onde essa carta vai. Para quem você está fazendo esse pedido aí? Para quem você quer que aprecie o teu pedido? Não é passar na frente de qualquer órgão, jogar o papel lá e eles vão achar. Não, você tem que chegar aí e colocar lá. Olha, isso aqui está endereçado para autoridade tal, para entidade, para o órgão tal, porque é competente para apreciar aquilo lá. Deve haver também neste requerimento. A identificação. A identificação do interessado. Olha, isso aqui é óbvio, já vou te explicar. A identificação do interessado, ou se for o caso do seu representante, de quem está lá representando ele. Então imagina, eu vou lá na repartição e coloco assim, ó, eu quero isso, e dou ao papel. Tá, mas quem é você, fi? Eu tenho que saber quem é você. Como que eu vou falar se você tem direito ou não, se eu nem sei quem é você? Uma coisa óbvia, vamos combinar, né? Tem que estar lá a identificação. Quem está pedindo aquilo? Quem está requerendo aquilo? Quem está requerendo? Constará também desse requerimento. O domicílio. Do requerente. O domicílio do requerente ou o local para receber as comunicações. Lembra que a gente viu que o interessado ele tem direito às comunicações? Direito a saber ali o que está rolando no processo. Tá, mas como que a gente vai informar ele se esse puto está escondido dentro de uma caverna? Então pelo menos passa o endereço da caverna, onde que é essa caverna aí. Porque o cara fala, ah, eu quero tal coisa, tal. Tá, vamos intimar ele, mas... cadê ele? Tem que saber onde ele está para conseguir entregar. Óbvio também, né? Óbvio também. Também nesse requerimento, ele vai fazer a formulação do pedido. Aquilo que ele quer, então, que é a formulação do pedido. Nesse pedido aqui, ele precisa fazer as exposições. De fato, dos fatos e também dos fundamentos. Então ele está pedindo algo para a administração, falou, olha, eu estou pedindo, por exemplo, esse adicional aqui, porque a minha atividade se enquadra naquelas que fazem jus a esse adicional conforme está na lei. Ele tem que falar, cara, o porquê que ele está pedindo aquilo, aonde que está na lei aquilo que ele está pedindo. Também é meio óbvio, né? Vamos combinar. E por último, a data e a assinatura. Olha, essa parte aqui, ela não é muito explorada em prova, assim. A gente encontra até uma questãozinha ou outra. Mas é bem copiocolô, sabe? Bem copiocolô mesmo. Bate o print. Pode bater o print da tela. Que agora eu vou te mostrar um outro ponto. Opa! Esse aqui é importante, esse aqui cai pacas. Beleza? Beleza. Esse ponto aqui cai bastante em prova, ó. Determina 9724 que é vedada, que é proibida, proibida a recusa imotivada de documentos. E nesse caso, o servidor público, a autoridade, o agente público, ele deve, olha só, a lei fala deve, viu? Não fala pode, não. Deve. A autoridade deve ela deve orientar como esse administrado faz para suprir falhas.
Isso aqui é o seguinte. Isso aqui é o seguinte. Eu vou lá, então, estou fazendo um requerimento, tá? Aí eu fiz o requerimento, juntei os papéis, cheguei com as provas. Aí eu chego lá na repartição, entrego lá, pego aqui, por exemplo, os papéis, as provas. Aí o servidor olha, tá errado, não posso receber desse jeito. Por quê? Ah, filho, eu não estou aqui para ficar te ensinando. Não, você está lá para ficar ensinando, sim, está lá. Você vai pegar o documento e falar, poxa, o senhor, senhora, veja bem, eu não posso receber esse documento porque está faltando aqui a sua identificação, está faltando isso. Então o senhor vai fazer o seguinte, a senhora vai fazer o seguinte, é necessário nesse documento colocar ó, isso, 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 ok? Ok. Vai lá, faz, pode trazer de volta, que aí tá ok. Pronto, cara. Servidor público tem que servir. Então, ele não pode chegar e falar, não, não vou receber porque tá errado. Não, não basta falar que está errado. Por que está errado? Ah, está errado porque isso aqui precisava ter isso, isso, isso. Você não colocou, aí não tem como. Então, arruma fazendo assim. Tá, como que eu arrumo? Faz assim, pá, 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 beleza? Pronto, ele tem o dever de suprir, de informar como a pessoa faz para suprir determinadas falhas. Outro detalhezinho também, bem copiou, colou. O 974 diz que a administração pública deve elaborar modelos e formulários padronizados. Ela deve formular modelos e formulários padronizados para assuntos, eu vou te explicar isso aqui também, assuntos ou pretensões equivalentes. Então, coisas que são muito recorrentes, ela faz um formulário já padronizado. Pô, você vai lá no Detran e você quer fazer, por exemplo, a troca do endereço de cadastro do veículo. Cara, você não tem que... Não, já tem um formuláriozinho, sabe? Tem um formuláriozinho, papapá, preenche aqui, beleza. Coisa óbvia também, né? Copiou, colou. Copiou, colou. Ah, esse próximo aqui, presta atenção. Esse próximo aqui é... Já mais bichamos um pouco. Olha só. Quando nós tivermos uma pluralidade de interessados. Esse aqui é importante. Professor, o que é pluralidade de interessados? Tem várias pessoas querendo aquilo lá. Mas esses interessados... Não é cada um querendo uma coisa. Esse aqui é bem interessante. Nós temos uma identidade. Já vou trabalhar o exemplo também. De conteúdo e de fundamento. Tem uma identidade de conteúdo e fundamento. Então imagina o seguinte. Tem determinada repartição que... não está pagando certo adicional para os seus servidores. Então tem um órgão, por exemplo, próximo da fronteira, beleza? E não está pagando aquela indenização de fronteira, e são servidores que teoricamente fariam jus. Então nós temos lá 47 servidores que não estão recebendo aquele adicional. Todos eles querem fazer um pedido para receber um adicional. É a mesma coisa. Situações de fato, todos trabalham no mesmo lugar, beleza? Estão pedindo a mesma coisa pela mesma razão. Cara, você imagina 47 processos pedindo a mesma coisa? Porque assim, a decisão que vai ser dada para um, vai ser dada para o outro. Nesse caso, o que, que a 974 determina? Que nessa situação, pode um único requerimento. Nessa situação, pode ser feito, ó, pode, ok? Um único requerimento.
Claro, salvo se a lei expressamente proibir. Salvo se a lei, se houver lei em contrário. Mas a regra aqui não tem mesmo. E pensa comigo, ó. Veja se não é algo que realmente faz sentido. Imagina então que nessa repartição aí, a gente tem lá 47 servidores que não estão recebendo aquele adicional, porque ele acha, a administração acha que não tem que pagar para eles não. Tá, os 47 não vão pedir a mesma coisa? Vão. Não é pela mesma razão? É. Então os 47 vão chegar e falar, olha, a gente está aqui, todo mundo trabalhando no mesmo lugar e está pedindo a mesma coisa. A decisão para um serve para outro. Então ele chegar e falar assim, ó, tem direito, tem direito, tem direito, tem direito, tem direito, tem direito, tem direito. Não, faz um requerimento só, porque essa decisão serve para todos. Então pode ser feito? Pode, a não ser que tenha lei em contrário. Print na tela. Dedito no printzito. Vai lá. Beleza? Beleza, professor. Então, fizemos aqui mais esse ponto importante, que fala um pouquinho dos direitos, dos deveres, de como vai rolando o processo, e é uma parte que a gente vai desenrolar bem. A gente tem alguns pontos aqui mega power, hiper cobrados da galáxia, que são bem importantes para a sua prova, mas pode deixar, que a gente vai esquematizando tudo bonitinho, vai deixar um resumo legal para você associar aí a leitura da lei com os teus resumos, com o materialzinho, depois é só moer nas questões e correr por abraço. Valeu? Forte abraço, tamo junto, até no próximo vídeo. A gente continua falando aí. E no próximo vídeo vamos falar dos interessados. Tá no top 5 do que cai 9.7.4. Até já.